Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini.
Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 52 do Pé na Orelha, o nosso bate-papo dançante semanal. Estou aqui, sim, na presença dela.
Eu não vou tentar ler.
Vai deixar.
Surpresa.
Isso, deixa na surpresa que é mais legal.
Vai.
Estou aqui na presença ilustre dela. Quem? Ela. Nascida do movimento, criada pela arte, formada pela dança. Ela, que foi forjada pela energia expressiva cinética do universo. Seja bem-vinda, senhorita Tati Sanches.
Gente, vamos repetir uma coisa, vai. Forjada pela energia expressiva cinética do universo. Pelo amor de Deus!
É, isso aí. Isso aqui, eu acredito, se eu não me engano.
Achei
aqui.
Bonito.
Se eu não me engano, isso aqui tá inclusive na certidão de nascimento sua lá. Nascida onde? Nascida da energia cinética do universo.
No sobrenome da Milu.
É, isso aí.
Então, mas ele aqui, né, gente?
Oi.
Ele faz umas coisas bonitas de apelido, né? Mas vocês sabem quem é ele?
Tá estranho já, tá curioso isso aí.
Ele! A imponente biblioteca. A estante até o teto.
Gostei.
A prateleira lotada de livros de todas as áreas do conhecimento e de romance.
De romance também?
É.
Gostei.
Só que essa área é VIP, só eu acesso. Fiz um porco, gente.
Eu adorei. Sensacional. Tati, que episódio, hein?
Pelo amor, hein?
Ó, vocês estão escutando aí, eu vou falar aqui a real, não vou enrolar vocês. Nós estamos gravando essa introdução hoje, segunda-feira, dia 1º de junho, o dia que oficialmente teríamos que lançar esse episódio, né?
Então, que gravaríamos ele todinho.
Exato, o dia que estava previsto para a gente gravar. Porém, nos apareceu uma oportunidade que a gente vinha tentando negociar isso já há mais de um ano. Aliás, eu acho que mais. Acho que já deve ter uns 2 anos isso, que a gente vem negociando isso. Mas, enfim, muitas adversidades no caminho acabaram, como fala, deixar mais para frente, chama como?
Adiando, né?
Adiando. Acabaram adiando a realização dessa nossa vontade enorme. É, não por conta de falta de vontade da nossa convidada de hoje, que sempre se colocou muito disponível, muito generosa, mas as agendas não funcionavam, a gente não conseguia se organizar. Depois a gente teve uma dificuldade em relação a distanciamento, enfim, essa nossa convidada se mudou de São Paulo e a gente acompanhou um processo de transição dela. Depois, quarentena, as coisas foram ficando enroladas. Então, assim, eu estou contando tudo isso para falar o seguinte. Esse episódio, para mim, é uma realização de uma vontade gigantesca. É uma materialização sonora de uma vontade que eu tinha há muito tempo.
Uhum.
Né? E acho que eu falo por nós dois aqui. É um dos episódios mais marcantes que o Pé na Orelha teve neste ano de existência. Você acha também?
Eu acho, assim. Primeiro que parecia mentira que a gente ia conseguir fazer, falar com ela e tudo.
Sim.
E aí vocês vão ver que pessoa maravilhosa, né? A gente acha sempre que pessoas muito inteligentes são inacessíveis e acho que é o contrário. As pessoas mais inteligentes são as mais acessíveis, sabia? Acho que as pessoas que não têm o que falar é que são inacessíveis, ficam fazendo tipo.
Caramba, esse raciocínio é muito bom, tá?
É, porque eu tenho me deparado com muitas pessoas que sabem muito e que são muito abertas. e que são normais e que falam de um jeito normal, não sei explicar, enfim. Então foi uma experiência. Primeiro que foi uma expectativa enorme, para mim parecia assim que tipo, não é verdade, não acredito que a gente vai fazer isso, né?
Sim.
Então assim, bem emocionante também. Então tem isso também, foi muito emocionante. Então foi toda uma expectativa, a gente ficou nervoso.
É verdade.
Né?
Eu fiquei.
E, enfim, coisa mais linda, gente. Vocês vão. Eles devem estar pedindo pra gente parar de falar pra eles escutarem.
Exato. Bom, então vamos fazer isso, sem problemas. Sem problemas. Então, a gente tá gravando hoje na segunda, mas a conversa não foi gravada hoje. A conversa foi gravada na semana passada. E eu tava contando tudo isso pra dizer que por que que tá rolando desse jeito? Que abriu pra nós essa janela de possibilidades de fazer essa gravação. Então, a gente gravou na semana passada e agora estamos gravando só aqui a introdução, esse paranauê todo. Por isso, esse será um episódio diferenciado. Esse será um episódio totalmente voltado para o papo de hoje. Isso não quer dizer que não vai ter um merchanzinho, não vai ter um vai lá ver. Sim, teremos. Porém, esse é um episódio que a gente quer dedicar para o papo de hoje, para a nossa conversa com a nossa querida convidada, ilustrérrima Fátima Freire Dalbor, com quem deixamos vocês a partir de agora. Aproveitem. Papo de hoje. Pois bem, nesta edição especialíssima a ser celebrada aqui do Pé na Orelha, temos uma convidada de honra, uma convidada excepcional no nosso programa. Eu vou ler aqui, Tati, posso ler um pouquinho?
Pode.
Dar uma apresentada rápida aqui.
Vai.
Nossa convidada é formada em pedagogia pela PUC de São Paulo, cursou filosofia na Universidade de Coimbra, línguas romanas na Faculdade de Letras da Universidade de Varsóvia, psicopedagogia no Instituto Jean-Jacques Rousseau em Genebra, lecionou psicologia e filosofia no Liceu Nacional Kwame Nkrumah, eu tenho certeza que eu errei esse nome, mas é o que deu para fazer, em Guiné-Bissau, ministrou palestras sobre educação no Canadá, Irlanda, África do Sul e Espanha, foi coordenadora nacional do programa Crer para Ver na Fundação Abrinq, é membro do conselho do Instituto Paulo Freire, atualmente trabalha em consultoria pedagógica em várias instituições e realiza cursos de formação e grupos de reflexão pedagógica. Bom, quase faltou ar aqui para ler esse currículo minúsculo que quase nada fez nossa convidada. Então é com muita honra, muito prazer que eu convido para trocar uma ideia com a gente. Fátima, seja bem-vinda ao Pé na Orelha.
Ok, muito obrigada, muito obrigada. E eu agradeço o convite, imagina, para mim também é uma honra. Eu adoro conhecer gente e simplesmente papear mesmo, né? Conversar, trocar vivências, trocar conhecimento.
Você sabe que
pra
quando
mim
a gente...
É riquíssimo.
Quando a gente vê, quando a gente vê o seu rosto assim nas fotos e quando a gente vê você falando nos vídeos... Eu tenho mesmo a impressão de que você é o tipo de pessoa que adora papear.
Gente, rapaz, eu gosto mesmo disso. Tu já viu uma nordestina que não gosta de falar?
Ai, eu adoro esse sotaque. Esse sotaque é tão gostoso, gente do céu.
É um sotaque acolhedor.
Então, rapaz, isso é o que eu nunca entendi, né? É coisa de raiz, é muito forte, né? Porque, tu acredita, rapaz, eu saí do Recife, eu tinha 14, 15 anos, sabe? Quando a gente foi pro exílio.
Sim.
Eu tenho 5 línguas no corpo e ainda tenho esse sotaque. Agora, ele vem mais quando eu tô emocionada ou quando eu tô falando sobre educação, é gozada. Língua realmente é afeto, né? Tem a ver com afeto, é
sim,
incrível.
Sim, tem um pesquisador de danças vernaculares lá dos Estados Unidos, e ele trata do assunto, ele lida com um termo que é a estrutura profunda. E ele fala que essa ideia de estrutura profunda são as coisas que estão conosco e que não variam conforme o tempo passa, conforme a moda se transforma, as coisas que a gente tem conosco e que não saem da gente de jeito nenhum. Olha, e aí, por que mais que a gente vá acumulando coisas por cima disso e que vá maquiando assim, quando a gente acessa a maior verdade do nosso ser, esses elementos afloram sem controle, né? E eu acho que isso é um exemplo, né, Fátima, da sua criação, sua vivência, sua história, sua bagagem.
Que ela interessante. Tá aí, né? Alô?
Estamos aqui.
Tá bom.
Fátima, eu tenho uma primeira pergunta para você. É uma pergunta muito importante. Como se pronuncia seu último sobrenome, pelo amor de Jesus Cristo?
É Dalbor.
Dalbor.
É um sobrenome de origem russa junto com Polônia.
Caramba, você é uma mistura incrível, né?
É, mas então, é porque eu vivi já, quantos foram? Já 5, 6 anos, já não me lembro, 3 anos, na Polônia, em Varsóvia.
Sim.
Terminei falando polonês, tu já imagina, Renata, o sotaque.
Então, mas é isso que eu tô...
Polonês, língua desgraçada.
Isso que eu tava pensando, gente, uma nordestina... Uhum. Vivendo na Polônia, falando polonês, é muito interessante isso.
Então, menina, e aí, mais ainda, polonesa, né? Porque eu tenho a nacionalidade.
Ah, é? Nossa. Gente,
entendeu? Porque a Polônia, por motivos políticos, realmente é. E o meu primeiro filho, nosso primeiro filho, nasceu na Polônia, nasceu em Varsóvia. Mas não foi por isso, porque a Polônia não é jus solis, né? Ela é jus sanguinis, então eu não teria por que ter direito à nacionalidade. Eles me deram por razões políticas mesmo.
Sim.
Quer dizer, eu não tinha feito nada, eu saí do Brasil, mas pela associação do meu pai e de quem eu escolhi para me casar, né?
Bom, acho que em algum momento a gente teria que tocar esse assunto, então que seja logo para a gente tirar isso da frente... Porque a gente quer saber da sua bagagem. Mas antes disso, para quem está escutando e não sabe muito bem quem é a Fátima, eu citei aqui esse grande currículo, mas tem uma outra coisa aí que é importante citar, que não considero a parte mais importante do seu currículo, mas vale a pena a gente trazer para a mesa, que é a sua filiação. A Fátima é filha da senhora Elza Maia Costa Freire, com o senhor Paulo Freire, esse cidadão razoavelmente conhecido, um pouco importante aqui para a história da educação do nosso país. Então, só para deixar isso aí na mesa e a gente poder seguir adiante.
Gente, e para vocês que escutam o Pé na Orelha, é ele que está sempre presente aqui conosco.
Sim. O senhor Paulo Freire, ele é citado praticamente em todos os episódios aqui. Então pense o meu nervosismo em estar falando com você, Fátima.
Imagina. Bom,
eu quero começar então agora oficialmente com uma pergunta... Para mim, quando eu tive acesso a uma entrevista sua que eu li, tem uma informação que estava lá que me deixou muito curioso. E eu achei muito bonito isso, porque é totalmente contraintuitivo. Nessa entrevista, se estiver correta, você cita que a sua mãe, na verdade, é que foi a sua maior influência por ter seguido essa carreira voltada à educação. É isso mesmo, Fátima?
Bate. A mãezinha era uma educadora de mão cheia. Não querendo dizer com isso que meu pai não fosse.
Né? Nem dá.
De jeito nenhum. Mas você sabe, Henrique e Tatio, que eu agradeço ainda hoje, né? Com meus 71, beirando os 72, toda noite, é o privilégio, rapaz, de ter sido parida pela combinação de duas figuras realmente incríveis,
meu
né?
Deus,
porque tomando distância dos dois, eu poderia fazer assim, dizer assim, era como que se a mãezinha é a capacidade prática prática dela era uma coisa absurda. E o paizinho, a capacidade teórica reflexiva do filho da mãe é algo que realmente... né? Então, isso deu uma mistura, né? E eu me sinto assim, muito privilegiada, porque eu quero crer que eu catei dos dois, estás a perceber? Eu catei a noção da prática pedagógica do conviver de sala de aula com a mãezinha e a capacidade reflexiva do paizinho. Então, porra, tá... Desculpa.
Não, tá tudo certo. O vocabulário é liberado aqui.
Tá bom. Tá bom. Né? Mas confere sim. E o paizinho apoiava-se nela, literalmente, quer dizer, ele não gostava, né, dizer que era o método de alfabetização, mas enfim. Mas toda a parte prática real foi dela, não foi dele, não.
Que incrível.
Olha,
que incrível.
Que legal.
Tem uma palestra sua em que você fala sobre os grupos que a gente tem na nossa vida e que tem um grupo que não nos é permitido trocar, né, que é a família. Eu tenho a impressão que no seu caso, ainda que fosse permitido, acho que você não ia trocar, não, né?
Pois é, eu acho que não. Eu costumava, gozado, que coincidência, eu costumava dizer isso para ele, né? Dizer assim, paizinho, mesmo que eu não fosse, né? Quer dizer, mesmo que eu não fosse tua filha, eu seria de uma outra forma, pela filiação intelectual, entendeu? Ideológica. Não tem como.
Sem
não tem
dúvida.
Como. Não. Né? Não tem como.
Coisa incrível. Então, pronto. Já feita essa introdução aí, inclusive da parte familiar. Agora, Fátima, eu gostaria então de aproveitar a sua generosidade por estar nos emprestando esse seu tempo para fazer perguntas que para nós são muito contundentes, perguntas que para a gente que escolheu o trato aí da negociação do ensino, ainda que ligado à dança, mas a gente também, é importante salientar que a gente, eu, a Tati e muitas pessoas que estão em volta da gente, a dança é apenas uma ferramenta para desenvolvimento global das pessoas que se colocam como nossos estudantes. Então, no fim das contas, existe alguma coisa ali que une a nossa atuação com aquela de outros professores que trabalham com outras áreas de saberes e tal, que é a formação global do ser, assim, né? E aí eu começo aqui lhe pedindo para tecer algum comentário sobre uma ideia que ficou muito forte nas palavras do Paulo Freire e que me parece, pela leitura de alguns textos seus, é também uma coisa que uma ideia, um pensamento que pauta muito dos seus conceitos sobre ensino. Que é a ideia do ser inacabado, é a ideia de que nós, seres humanos, né, nas palavras do próprio Paulo, ninguém sabe tudo e ninguém desconhece tudo. Todo mundo sabe alguma coisa e desconhece alguma coisa, e por isso é que a gente aprende o tempo inteiro por sermos inacabados. Como é que é isso? Esse pensamento é forte na sua filosofia do ensino? Isso pauta algumas coisas para você? Como é que é isso para você?
Boa pergunta. Pauta, sim, pauta, e é uma das perguntas que, na verdade, se tu aprofundar um pouco mais, tu poderias dizer que ela como que rege ou regeria o processo de formação do educador, professor, tá a perceber?
Sim.
E isso porque, na minha loucura, nas minhas leituras loucas sobre as pessoas, sobre os educadores, às vezes eu acho que um dos maiores problemas, que óbvio que temos problemas muito sérios na educação, como o financeiro, a não vontade política, né, de resolver problema de analfabetismo, de formação, de dinheiro na educação, enfim, tudo isso faz parte. Mas eu quero crer que existe um problema central também do ser humano, né? No sentido assim, é impressionante, Henrique, quando tu começa realmente a entrar em contato com as pessoas, a conhecer as pessoas, a se relacionar com as pessoas.
Sim.
E tu fica pasmo, rapaz, ao perceber que uma grande parte delas se acreditam conclusas.
Como, né?
Então, rapaz, como é que pode tamanha aberração?
Do tipo assim, já deu, já cheguei lá, já acabou.
Tu catou? Pois é. Então, pô, meu, como é que diabos tu vai jogar ou incentivar ou possibilitar a entrada da curiosidade e do desejo,
sim,
num corpo que se crê literalmente repleto e cheio de sabedoria e de saberes, e onde não cabe o não saber,
sim,
onde não cabe a inconclusão do processo humano de se fazer gente. Pô, não dá, meu.
Não faz sentido. Sabe, eu lendo um livro muito que me marcou bastante, que é o Sapiens, do Yuval Harari, ele fala sobre o início do método científico, muito por conta do Francis Bacon, como é que a gente chegou nisso. E ele fala que antes dessa etapa, a religião detinha, principalmente a religião cristã, católica, detinha, assim, a explicação do universo. Então, a ideia era a seguinte: a igreja sabe tudo o que há para saber. E tudo que é necessário saber está na Bíblia. Se não está na Bíblia, é porque não é importante, não pergunte.
Não é importante, pois é.
E o método científico se desenvolveu a partir da ideia do latim ignoramus, que é justamente o conceito de que a gente não sabe. E tem coisa que ninguém sabe ainda e sempre vai ter. Então pense só que a incompletude do saber é justamente o maior motor da pesquisa, da descoberta, da evolução cognitiva. Então o não saber é a coisa mais linda da humanidade, não é?
Pois é, deveria, né? Deveria. Deveria ser. Você acredita que... Bom, eu tinha, né? Porque nesse momento está tudo parado e eu estou realmente... O meu grande processo de aprendizagem é sair do contato direto para ir para o virtual. Sim. Então, os meus grupos de reflexão, eu dei uma pausa até para descansar também, porque, né, eu trabalho demais. Mas você sabe que um dos processos mais intensos dos grupos de reflexão que eu trabalho é justamente para que a pessoa se permita a entrar em contato com o seu não saber.
Nossa.
É o primeiro passo para o processo formativo. É o primeiro.
Incrível.
E é doloroso, Henrique. Tu não imagina, rapaz, o sofrimento.
Sim, sim.
Não é fácil, não, sabe? Não é fácil. Não é fácil.
Eu fico com eu tenho a sensação de que nós pessoas em geral, né? Porque eu não vou não me colocar no meio dessas pessoas também. A gente meio que finge não ver que não sabe, né? É meio um fingir, parece.
Claro. Repare, interessante, Tati, joia. E por que que um fingir? Por que que a gente finge, não é? Eu sempre disse que eu vou para a cova com muitos problemas justamente por não fingir, né? Ou seja, por ter coragem de estar inteira com o outro. A gente finge o não saber, que não sabe, porque a gente tem medo.
Justamente.
Porque a sociedade... Ô, Tati, me diz uma coisa, como é que eu vou... Eu sou uma professora, ok? Dentro de uma escola, suponhamos. Como é que diabo tu queres que eu diga que eu não sei quando eu estou sendo paga para saber?
Justamente.
Ah, sim, sim.
Então, eu não posso. Realmente é perverso. Perverso.
É verdade. Agora, e isso impede a gente de fazer exercício da humildade, né?
Lógico que sim.
Você
sabe que um dos meus maiores privilégios quando eu porque eu fechei, eu tinha uma escola, né? Eu e mais quatro mulheres. E na verdade, nós construímos uma coisa belíssima na escola. Paizinho me ajudava muito. E no final, perto da morte dele, só que eu não sabia que o danado ia morrer, né? Enfim, ele andava meio deprimido. Então, eu inventava, eu mentia para o meu pai por uma boa causa de... Eu dizia assim, paizinho, eu estou com enormes problemas no poço, na escola. Por favor, venha me me ajudar. Imagina, era mentira, mas isso incentivava ele, né? E tínhamos, eles, olha que boniteza, né? Eu tenho saudade dessa época. O danado se prestava, né, de noite a fazer as reuniões de pais e mestre comigo, rapaz. Ah. E a gente discutia com os pais todo esse processo de educação. Era lindo, era realmente era algo, foi um privilégio enorme.
Ah,
e aí, quando o danado morreu, eu não aguentei. Eu fechei. Eu não aguentei. Foi muito para mim, foi muito. Mas enfim, mas estamos aí. Agora, essa dificuldade, né? E eu quero crer que ela não se localiza só na área de educação, né, Henrique? O que é que tu achas?
Eu acho que não, eu acho que na verdade a área de educação é isso, estar na educação é sintoma de algo que é, na verdade, inerente ao nosso estágio de evolução como seres humanos, no geral. Uhum, né? No geral, uhum, o nosso estágio de evolução ainda conta muito com essa necessidade de mostrar algumas coisas que são valorizadas ainda socialmente e que ainda estão aí para serem desconstruídas. Né? E essa história na educação tem muito a ver com todo o sistema de educação que ficou incrustado na nossa sociedade, apoiado no método prussiano, na Revolução Industrial, que é essa ideia vertical, né, de que o professor não pode não saber porque ele está lá justamente por ser a pessoa onisciente, né, a pessoa que está lá porque sabe de tudo e porque o processo de ensino é de cima para baixo, é a ideia
claro.
Alguém que sabe tudo, né? E é muito louco perceber que esse conceito, essa ideia, ela não começou a ser combatida agora, ou há 5, há 10 anos atrás. A gente já sabe que isso não faz sentido faz muito tempo.
Faz muito tempo.
Eu diria mais de 2.500 anos já tinha pessoas... como Sócrates, falando sobre isso. Escuta, o professor não é isso aí que vocês estão achando, o professor é outra coisa. E é muito curioso que a gente ainda tenha esse formato vigente, reincidente, com muita força. E não é, Fátima, não é só na educação formal dentro das escolas. Isso, por exemplo, dentro das escolas de dança, acredite você, esse processo também é o método mais forte, mais reincidente, é aquele que todo mundo acha que, às vezes, é o único jeito de ensinar dança.
Certo.
É de cima para baixo, um professor onisciente e os alunos ali para serem preenchidos por toda a sabedoria desse professor. É muito louco, né?
É realmente o que mostra, quer dizer, o que está por trás realmente é a concepção de ensino, né? Não tem como, né, Henrique?
Sim.
Não tem como algo que não é construído, né? Como o paizinho falava da educação bancária, não tem como, é depósito, né? É depósito, não tem como isso é arraigado no corpo das pessoas, né?
Sim.
Impressionante. Então, como eu te dizia, quer dizer, o meu grande esforço na área de formação, né, que me fascina realmente, é justamente esse, é o de desmantelar junto com a criatura para poder como ela é, entendeu? Entendeu?
Sim.
Então, as pessoas muito me perguntam, quer dizer, os participantes dos grupos reflexivos dizem, Fátima, mas as pessoas perguntam o que diabo acontece aqui, eu não sei explicar direito. Eu digo, minha filha, diga que é um lugar onde você vai para ter você de volta.
Que incrível.
Não
que
é?
Incrível.
Eu hoje, Henrique e Tati, realmente tentando ser, né, exercitar a minha humildade, mas também reconhecendo a minha capacidade formativa, eu considero que o meu trabalho reside justamente nisso, em devolver as pessoas para elas próprias.
Maravilhoso.
Incrível.
Entendeu?
Incrível.
Porque realmente porque, rapaz, tu numa conversa assim, num bate-papo rápido com as pessoas, tu te das conta o quanto a pessoa, a figura, está distante dela mesma. Não, não se dá.
Pois é, sim.
É incrível.
Tem uma frase que chegou até a mim aqui, creditada a você, que me parece bastante, que cabe muito nesse momento, que é a seguinte... Quanto mais me é permitido ser eu mesmo, maiores são as chances de descobrir meus limites.
É isso aí. É isso aí. É verdade? É verdade.
Na dança, isso tem um paralelo até bastante direto, uma relação com essa frase, que é justamente isso. Essa ideia de que o aprendizado, de que o processo de aprendizagem pode se dar de forma terceirizada, né? Eu, como estudante, eu terceirizo a aprendizagem para um professor que, já que eu estou lá na aula dele, provavelmente, depois de algum tempo, aquelas coisas que ele sabe e fica falando, eu também vou saber. Essa ideia, na dança, isso também é um conceito que existe, né? E a verdade é o seguinte, enfim, muitos pensadores pensam do processo de aprendizagem dessa forma, não existe aprender se não for pela experiência, pela participação ativa, pelo teste, pelo empirismo, né? Então é isso, como é que você vai acessar a prática, o empirismo, se não for permitido que o aprendiz descubra quem ele é? Teste, faça os exercícios, participe ativamente do processo, né?
Fica difícil. Agora, é louco, né? É porque eu acho que não tem diferença nem com a dança, nem com qualquer processo de aprendizagem, de construir conhecimento. Quer dizer, como é que você me tira da jogada? Não é?
Sim.
Pô, meu, e você diz que eu estou aprendendo? Quer dizer, você que está aprendendo por mim.
Exato, sim.
Entendeu? Quer dizer, é isso, você sabe que isso é outra coisa que eu discuto muito também, que eu dou muita importância na minha forma de educar e formar, que é possibilitar ao educador de se apropriar do que é seu, sabe?
Sim.
Agora, pô, meu, como é que o danado vai se apropriar se não o deixam viver?
Exato, sim, sim.
Se vivem por ele, se pensam por ele, sim. Se olham por ele, se sentem por ele. Olha, tu sabes que às vezes de noite eu tenho problema, e às vezes eu penso, meu Deus, eu tô enlouquecendo. Porque, rapaz, vai me subindo uma agonia no corpo, entendeu? Vai me dando um treco, meu Deus, como é que eu, o que é que eu posso ainda fazer? Tá vendo, perceber?
Sim.
Puxa vida, como é difícil, não é? Como é difícil.
Pois é, também porque, por exemplo, em dança a gente trabalha com bastante adulto também, Fátima.
Certo.
E aí você vê que essas formas de pensar estão neles também, né? Então, muitas vezes eles chegam na aula e eles estão esperando que a gente jogue o conteúdo totalmente para eles. E quando a gente vai procurar ir por outros caminhos, muitas vezes não é a expectativa deles.
Mas claro que não, né? Claro que não.
Então,
claro que
não. E aí esse é um outro trabalho, né? Entendo que a gente tem que fazer. E trabalhar contra as expectativas dessas pessoas e conseguir, a tempo delas não nos abandonarem, mostrar que um outro caminho é muito mais rico e interessante, né?
Sim, claro.
E quando
claro.
A gente consegue a tempo, que cada vez a gente tem que conseguir melhor, né? Porque a gente vai descobrindo formas. Aí essa pessoa tá com a gente pro resto da vida.
Sim.
Claro, né? claro. É interessante, Tati, isso que você está dizendo, que isso você me remete a lembranças assim, antigas, sabe? Antiga mesmo, lá para trás, né? Porque o meu trajeto aí já tem anos, né? Rapaz, olha, eu nunca me esqueço de um... Para tu ver, o nome da danada da educadora é Tânia. Eu espero que ela esteja viva e que ela esteja bem. Nunca mais soube nada dela. Mas ela, rapaz, ela era professora do Poço. E veio me agradecer. Olha, tu não pode imaginar o que esta moça me agradeceu naquela época, dizendo, Fátima, realmente, olha, eu não suporto Piaget, eu não aguento Vygotsky, isso tudo é tudo uma baboseira. Muito obrigada por eu ter encontrado meu caminho, entendeu? Da missão. Eu digo, minha filha, Deus salve. Entendeu? Pô, meu. Aí as pessoas diziam, Fátima, você é louca, porque você está trabalhando contra você. Eu digo, que porra que eu estou trabalhando contra mim? Eu estou trabalhando em prol da humanidade, porra.
Nossa, né? Ótimo.
Que coisa. Que coisa! E aí, tu quer saber outra? Nos grupos de formação, né? Os grupos começavam, aí é interessante como as educadoras, eu, talvez por estarem diante da filha do Paulo Freire, sei lá o quê, né? Se sentiam como na obrigatoriedade, rapaz. De, assim, eu digo, vomitar entre aspas, entre comilhas, não? É. Um bando de teorias, sobre, né? De educadores famosos, né?
Sim.
Piaget, Vygotsky, sei lá, Nório, enfim. Aí eu deixava elas falaram. Aí eu dizia, bom, minha filha, tudo isso, todos eles, grande parte deles que vocês estão citando, inclusive meu próprio pai, que Deus o tenha, estão todos na cova. Estão mortos.
Sim, né? Sim.
Vamos respeitar. Agora, claro que também me interessa, mas o que me interessa mesmo hoje é saber o que tu, danada, pensa.
Sim.
Sensacional.
Aí, como assim eu? É tu, rapaz. Tu não tem coisa dentro de tu?
Incrível.
O que é que tu pensas sobre determinado aspecto da educação? Tá me entendendo?
Sim, claro.
E assim, incrível. Eu tô aqui louca. O que você pensa e o que você vai fazer, né?
Pois é, mas não tem. Não,
porque
não tem.
É pensar e agir também, pra gente poder tentar fazer alguma coisa, que seja
mas,
num
claro,
âmbito muito estreito, né?
É. Mas é isso, viu, Tati? Quer dizer, eu no início, no início da minha caminhada, eu era muito imatura, óbvio, a gente vai amadurecendo. E eu, rapaz, eu tinha um nível de irritação profunda. O dia de hoje estou bem mais tranquila, pô, também não dá, né? É. Com, sei lá, eu quantos anos estou já de prática. É, e aí eu me lembro, só para fechar esquisito, de um outro pessoal lá, onde é que era, Mendonça? Era interior de São Paulo.
Sim.
Era interior de São Paulo, perto de Piracicaba, não vou me lembrar agora, enfim. É, era um pessoal de creche, tá, você vê?
Sim.
É, em processo de formação. E aí elas chegavam, e assim, não descaradamente, mas muito inteiras também, diziam, não, professor, o que a gente quer aqui é os pontos para a gente poder escolher.
Nossa.
É, depois a localização. Eu digo, ô, minha filha, é ponto que você quer? Ô, meu amor, pois venha, eu vou lhe dar quantos você quiser, entendeu? Aí, claro, eu puxava todas elas, aí eu ficava enconchada com o Gadotti no instituto para dar o certificado da prefeitura, entendeu?
É.
Para as danadas ganhar os pontos, e aí, na metade do processo, elas se animavam e queriam aprender alguma coisa. Uh-huh. É isso, entendeu?
Sim. Falar a língua delas um pouco e trazer elas
para
o
nosso mundo. Você...
Sim.
Claro, você tem, quer dizer, se você não conhece a realidade do outro, que aluno é esse com quem você está lidando? Qual é o seu aluno concreto, de carne e osso? Como é que ele pensa? Sabe?
Sim.
Senão, não funciona.
Isso me lembra algo que a Tati sempre traz lá como enfim, como treinadora de equipe, como quando ela está guiando processos de estudo para professores e tal, ela sempre apoia muito, Tati, a sua fala na ideia da empatia e da alteridade.
Uhum.
Né?
Isso,
a Tati
isso.
Fala que não existe professor eficiente, professor de verdade, se não é exercida a empatia e a alteridade, não é?
Totalmente.
Claro,
para mim,
claro.
O começo de tudo está aí, né?
Claro,
eu acho que o começo de tudo está aí, tá nessa capacidade de você entender de fato o outro, né, Fátima? E que, realmente cada outro é um, então não é tão simples assim quanto falar, né?
Não é.
E é isso.
Agora, diz.
Não, é isso, eu acho que aí, uma vez que a gente comece a entender isso, que é olhar o outro, entender que o outro é de fato o outro, e que cada um desses outros é um mundo novo,
uh-huh.
A gente também tem que estabelecer uma forma de se comunicar com ele, né? Porque,
claro,
a minha paixão por comunicação, porque também não adianta só entender, né?
Claro.
É muito louco.
Tu sabe, Tati, o que no dia que eu descobri, olha, no dia que eu fiz essa descoberta, eu disse assim, meu Deus do céu, que absurdo, que loucura. É, o quanto desviada eu estava, para perceber, no meu processo, repara tu. É, aos poucos, né, eu fui descobrindo que talvez Uma das problemáticas do processo formativo, ela se encontra justamente porque quando o coordenador ou o diretor está a formar o educador, ele não está formando o educador, ele não está pensando no professor que tem diante dele, ele traz, é como se ele traspassasse o corpo do professor para encontrar o corpo do aluno, porque o que ele quer é o resultado no aluno, está a perceber?
Sim.
Nossa.
Então, o professor, ele não é gente diante do coisa, então, repare, por isso é que essa tua fala me remeteu para contribuir com a tua fala e arredondar a tua fala, no sentido assim, o processo formativo, se eu quero um educador que tenha empatia com o outro e que seja capaz de se pôr no lugar do outro, ele tem que saber de si e não do outro, porra.
Ah, sim.
Incrível.
Sim.
O que primeiro ele tem que saber de si, e a gente não sabe da gente, ô Tati.
É,
Tati, a gente corre, a gente foge da gente como o diabo foge da cruz, mulher de Deus.
É verdade.
Ai, gente, que incrível.
É verdade,
meu Deus.
Fátima.
Nós não estamos em contato conosco. Se eu não estou em contato comigo mesmo, como é que diabo tu quer que eu me ponha no lugar do outro, mulher? Mas nem que a vaca tussa eu vou me pôr.
Eu tô dando uns pulos aqui, porque, nossa senhora, que maravilha isso.
Incrível, Fátima.
Tá
sim.
Tudo invertido, tá. Tati.
Meu Deus, eu fico muito feliz, porque quando eu faço meus cursos de didática e comunicação para professores, eu sempre começo, ai, que bom, eu tô no caminho certo, graças a Deus. Eu sempre, te juro, Fátima, eu sempre começo falando para eles que eu até inventei uma coisa que chama autocafé.
Autocafé. Como é que é?
Autocafé, é um autocafé, é você marcar para tomar um café consigo mesmo.
Ótimo, é isso aí, mulher.
E aí eles até fazem. É, eu falo porque a primeira coisa que eu faço nesses meus cursos, que eu acho que às vezes eles vêm, eu sinto que as pessoas vêm esperando que eu vou dar assim algumas
soluções,
um método,
claro,
sei lá o quê.
Receitas,
e na verdade,
claro.
Eu começo o curso falando de filosofia e eu dedico uma boa parte para a gente, cada um, pensar em si.
Claro, claro.
Né? A gente fazer esse autocafé, que eu chamo de autocafé, tipo, vamos parar, e a gente precisa parar frequentemente na nossa vida para pensar na gente, quem a gente é, as nossas fragilidades, do que a gente precisa.
É isso aí.
E é difícil.
É isso aí.
É difícil a gente fazer isso, né? Por isso que eu brinco
muito
com esse autocafé, sabe? Para ficar mais divertido, mas é uma coisa séria.
Não, mas é isso mesmo, você tá no ponto, é isso mesmo.
Ai, que bom.
É isso aí, entendeu? E não é um aprendizado fácil e curto desmantelar tudo isso, sabe? Porque são anos e anos de autoengano, né?
Sim.
Pois é, Ave Maria.
Então, é complicado, mulher, é complicado.
Fátima,
né?
Eu quero fazer um joguinho aqui com você.
Faça.
Vamos ludicizar.
Tá.
Eu tenho aqui três duplas de palavras ou conceitos que chegaram até a mim por meio de estudos que eu fiz sobre você e sua obra. E
nossa.
Que essas duplas, elas são razoavelmente opostas, as palavras se opõem, como se fossem dois lados aí de um espectro. E eu queria fazer o seguinte, te citar essas palavras, no sentido de você, brevemente, como você puder, nos contar assim por cima qual é a diferença entre esses dois conceitos.
Tá,
a explicação é complicada, mas a execução vai ser super simples, você vai ver. Primeira dupla de palavras. Você pode nos explicar razoavelmente qual é a diferença entre um educador autoritário e um educador democrático?
Eita, de acho. Repare. Eu simplesmente, rapaz, eu te diria assim. Um educador autoritário... na minha forma de perceber, é aquele que não tem coragem nem culhões de reconhecer que é.
Sim.
Um que é democrático é aquele que se reconhece sendo para deixar de ser, porra.
Sim.
Teu pacatá?
Sim, perfeito, sim.
Porque, você repare, tu sabias, pois se tu não sabias, fica sabendo. Eu, um dos exercícios, um dos trabalhos maiores que eu faço com a minha pessoa é para deixar de ser autoritária.
Sim.
Eu tenho ranços autoritários, como todo e qualquer brasileiro, fantásticos.
Sim.
Por mais que tenha sido educada por quem eu fui e continuo sendo, por outros modelos. Óbvio que não é só o meu pai e minha mãe que me marcou, evidente.
Claro.
Né? Mas o autoritário, rapaz, é aquele que não se sabe sendo autoritário. Não se reconhece sendo. Porque para ele é o normal, sim. Entendeu?
Sim. Então, entendeu? Talvez o processo, caso seja do interesse aí das pessoas, o processo para se transportar de uma atuação como professor, uma atuação autoritária, se transportar para uma situação democrática, seria primeiro reconhecer, nesse processo de novo, né, de se autodescobrir, reconhecer
isso.
O seu próprio autoritarismo, né?
Isso, porque você repare bem, quando eu não sei se tu já fez isso contigo mesmo, mas eu faço constantemente, rapaz. Quando é que tu se torna, ou quando, quais são as situações educacionais ou não, não interessa, não? Porque é o mesmo. Tu te sientes autoritário ou tu assume uma postura que é autoritária?
Sim.
¿Qué es lo que provoca el autoritarismo en tu cuerpo? Eita, porra, eu fui me embora pro espanhol, olha só. Ixi, tu sabe que eu troco de onda, vê se eu troco
também,
de onda.
Também, né, gente? Normal. Ô, Fátima, enquanto for espanhol, tudo bem. Se você for pro polonês, aí a gente vai pedir pra você voltar.
Não, sabe?
Espanhol tá todo bem.
Tati, fica tranquila. Eu não vou, é gozado, porque essa coisa de língua é uma coisa louca, muito bonita. Repare bem, tem alguns conteúdos específicos de educação, do meu processo de formação, que eu lasco um francês arretado, porque eu fui... Tá sim, entendendo?
Sim, porque foi um momento...
Voilà, acessar, é isso?
Sim.
É isso? Agora, como eu tive pouquíssimas práticas e pouquíssimas marcas da língua polonesa no meu processo de educação reflexivo, elas estão todas na área afetiva.
Sim.
Entendes?
Sim.
Então, não vem? O polaco, raríssimos os momentos, às vezes quando eu fico com muita raiva, vem. Vem o polonês, é gozado, em algumas situações vem. Mas é raro, o que me vem mais é o espanhol, o inglês algumas também, e o francês. Gozado, né?
É um barato. Gozado.
Muita coisa aí dentro.
É muito, rapaz,
é muito.
É muita.
Vou
para
a próxima.
Vivência.
Deixa eu só falar uma coisa.
Fala.
O Henrique tem uma lista de coisas e eu querendo atropelar aqui. Não, que eu tenho uma das coisas que eu tenho assim, anotado das minhas leituras do que você escreveu, é que o educador democrático, a postura dele é de coragem, né?
Sim.
E aí eu penso nisso, né? O autoritário, a relação que eu fiz aqui na leitura de você,
uh-huh,
é que isso, o autoritário, ele acha que ele é um modelo, ele quer uh-huh. ser modelo, mas ele não uh-huh. é, de forma alguma, ele não consegue ser, ele só acha que é. Né?
Tu acha mesmo, rapaz?
Eu acho.
Ele é, rapaz.
Então, mas você não acha que ele quer? Ele acha que é, mas na verdade o que serve de modelo mesmo para uma pessoa é quando é uma pessoa que traz postura como coragem, entusiasmo. Não é esse tipo de educador que acessa de verdade as pessoas?
Depende, Tati. Sabe por quê? Sabe por quê, rapaz? Porque da mesma forma, repare bem. Todo e qualquer processo de aprendizagem, ele é ancorado em um processo transferencial.
Uhum.
Me cata?
Sim. Faz
a catar?
Tô.
Ok. Se isso é verdade, eu acredito que seja,
uhum.
todo processo formativo no sentido de eu engolir a pessoa, não é? Porque esse processo do transferencial é o quê? Eu engulo você, certo? Uhum. Eu lhe engolir no sentido assim, é bem nordestino mesmo, eu internalizo a sua pessoa, ok? Certo.
Ok.
Eu a interiorizo.
Uhum.
Eu chamo, eu engulo, porque eu prefiro.
Certo.
Eu engulo. Ótimo. E ele é recheado e permeado de afetividade. Então, mesmo que tu sejas autoritária, Tati, tu és um modelo para mim.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Tu és um modelo para mim. Agora, a minha desgraça vai acontecer se eu não conseguir te questionar. Ou se eu não se eu não conseguir te perceber enquanto modelo autoritário para que eu mude de modelo. Ou que você Sim. não uhum. interfira Sim. mais enquanto modelo.
Entendi.
Deu para catar?
Deu.
Sim.
Ok.
Sensacional.
Se depois de engolir não tiver digestão, já era.
Fica engasgado.
É isso aí.
Eu tenho mais uma dupla de palavrinhas aqui que eu queria saber de você. Qual é a diferença? Por favor. Qual é a diferença entre medo sadio e medo doente?
Isso eu catei belíssimamente do meu pai. Meu Deus do céu. Eita, aí tu me pega. Aí tu me pega. Uma coisa que o paizinho sempre me trazia, assim, é gozado, né? Quando ele brigava comigo, ele me chamava Maria de Fátima. E quando ele ia para coisas assim, de discurso educacional mesmo também, ele me chamava Maria de Fátima. Ele dizia, Maria de Fátima, o importante não é deixar de ter medo. Tenha sempre medo. O que você tem que estar atenta, né, e trabalhar é que o seu medo não se transforme em um medo doentio, ou seja, em um medo que lhe amarre o corpo e lhe tire a iniciativa e a coragem, pois. Eita, diacho. É isso aí.
Caramba.
É isso aí, é isso aí.
Tá perfeito. Eu...
É isso aí.
Cara, que momento.
É isso aí.
Fátima, mais uma relação entre dois termos aqui.
Uhum.
Primeira coisa...
Eu costumo chamar esses dois termos que tu estava chamando de binômios.
Binômios, perfeito.
Eu trabalho com binômios, isso por quê? Porque o processo formativo normal de todos nós é pensar por monômios.
Certo.
Entendeu?
Uma então, opção.
Isso. Então, foi uma forma que eu encontrei de ajudar o educador a aprender a pensar. A
Perfeito.
Pensar por binômios e não por monômios, né? Por pares, né?
Incrível. Legal. Incrível.
Entendeu?
Sim.
Então, vou para o último binômio.
Venha.
Esse eu acho que é muito contundente, assim, para quem... Para quem se propõe a guiar processo de descoberta, eu acho que é muito, é de uma responsabilidade enorme pensar nessas duas ideias, e eu ficaria muito feliz se você esclarecesse um pouco para a gente. Qual seria a diferença entre deixar marcas e deixar rastros no corpo do educando?
Ai, que gostoso. Então, rapaz, tu sabe que essa diferença, tu sabe quando é que eu descobri isso? Muito, muito, muitos anos atrás, no início do meu processo, do meu próprio processo formativo na escola, no Poço do Visconde, que era a... Eu estava no início do meu aprendizado de formar o outro.
Sim.
E aí eu fui descobrindo essas diferenças, quer dizer, no sentido assim, aquele que deixa rastros, porque se te vem a imagem de um rastro, qualquer água o deleta, não?
Sim.
Esvai-se, é superficial. Estás a perceber?
Sim.
Mientras que uma marca, não, rapaz, ela está ali, né? Ela está ali, ela está em você, ela faz parte de você. ela te constitui de certa forma.
Sim.
Não
sim.
é? É interessante porque eu tenho quatro filhos, tá? Você era para ter seis, papai do céu me levou dois, soube o que fez. Já imaginou seis filhos no exílio? Eu estaria morta, não teria
Nossa
conseguido.
Senhora. Meu Deus.
Não teria conseguido. E o meu mais velho, ele me diz, mãe, mas marca. Mãe, é tão uma palavra tão forte, mãe. Parece com essa coisa de marcar gado. Eu digo, meu filho, eu vou correr esse risco. Mas não, né, tô marcando gente. Gente também se marca.
Sim.
E, né, e se marca de uma forma diferente do que se marca o gado. Não
Sim.
é? Mas a ideia é bem essa, é que eu marco o teu corpo, porque, aliás, o nome do único livro que eu escrevi é isso, né? Quem educa marca o corpo do outro, porque tem coragem de estar com o outro e de interferir no seu processo.
Sim.
Né?
Sim.
Coragem, a palavra volta mais uma vez, né, Fátima?
Volta. Volta porque é muito difícil. Dá muito medo, pô.
Sim.
Porque, repare, Henrique, Tati, nós não educamos sem interferências, correto?
Sim.
Vocês acreditam
Total.
Nisso?
Sim.
Eu não educo não dizendo o que eu penso, eu não educo não dizendo o que eu sinto, eu não educo não interferindo no processo do outro.
Claro.
Agora, é um tipo de interferência que justamente é aí onde o grande risco de ser autoritário ou democrata, né?
Sim.
Quer dizer, eu não posso imaginar que o seu corpo, que a sua vida, a sua experiência é minha. Não, ela é sua.
Sim.
Agora, eu com o meu corpo, com a minha experiência, com a minha vida, eu te digo e te devolvo essa forma de pensar sobre essa determinada situação que tu estás a viver. Dá para entender a diferença?
Sim, sim,
ok,
claro.
Ok. Então, e eu quero crer que os pais, sobretudo, também, não só os educadores, os pais. Os pais hoje não têm interferência por nenhuma na vida dos filhos.
Sim.
Que é isso? Olha, rapaz, quando eu escuto a mãe dizer assim, não, mas para mim é muito importante que meu filho seja feliz, para mim é muito importante que ele me veja com a mão amiga. Que amiga, pô, nenhuma, pô. Tu não vai ser nunca amiga da tua filha, pô. Tu é a mãe dela. Entendeu?
Sim, sim.
Gente, é uma confusão de ocupância de lugar absurda.
O professor Pierluigi de Piazzi, ele tinha uma fala que ele falava assim, que uma vez uma mãe de um aluno chegou para ele e falou assim, professor, mas lá em casa eu ajudo na educação do meu filho. Aí o professor quase rolou no chão, falou assim, você ajuda? Quem ajuda é a gente, a escola é que ajuda.
Claro, é isso aí. É incrível, Henrique, tem muito, enfim. E por aí vai, né?
E Fátima, nesse momento agora de reclusão social, de quarentena, a parte do ensino formal, seja ele de qual ordem, ligado a qualquer área de saber, seja o ensino tradicional, enfim, tudo isso está acontecendo razoavelmente, para a maior parte de nós está acontecendo dentro de casa. E nessas condições novas, a presença física dos pais no momento da aula dos filhos acontecerem, ela é quase que garantida, não tem opção, né? Não tem opção. Será que isso, nesse momento, é uma oportunidade de algo se transformar nesse envolvimento dos pais no processo de estudo dos filhos?
Olha, Henrique, eu, para ser bem honesta, eu quero crer que eu sei, tudo bem, é o mesmo espaço, talvez, né? Você tem que pensar em uma casa que não tenha vários quartos, vários cômodos, que a criança possa ter, né? O seu momento específico só com o seu, com o seu computador, com o seu celular, anyway. Mas eu considero o seguinte, eu acho que a relação de aprendizagem, porque você repare, para explicar isso, talvez eu vá por outro, eu vou pegar outro caminho. Talvez eu possa dizer assim, existe. Escuta, vê se tu me cata. A todo e qualquer grupo de filiação requer um vínculo,
Sim.
ok? O vínculo família-criança é o vínculo afetivo, emocional, que gere, que o determina.
Sim.
O vínculo do professor com o aluno é o vínculo pedagógico.
Sim.
Então, eu não tenho vínculo, eu não tenho vínculo pedagógico com minha mãe. Ah. Nem quero ter, nem é bom que tenha.
Faz sentido, sim. Uhum.
Porque você repare, se você acredita que o processo de aprender, do ato de aprender, é um processo transferencial, como é que diabo eu vou sobrecarregar um corpo de uma criatura, e se ela for menor, pior ainda, de separar quem é a mãe e quem é a professora, caceta?
Sim, difícil.
E pasme, ainda existem escolas que permitem que a mãe seja professora do aluno, rapaz. Tu quer maldade pior.
Difícil, hein? Puxa, mas que...
Cacilda Becker.
Ai, adoro.
Entendeu?
Sim, sim.
Ok, crise econômica, o professor, graças a Deus, tem o direito de, né, de ter seus filhos de graça ou com bolsa numa escola... Tudo bem, até ainda assim eu acho que é complicado.
Sim, sim.
Mas, quer dizer, sendo a professora, eu acho muito, muito complicado.
Sim.
Muito complicado. O que eu considero é que todas as famílias que estão, né, todos nós, né, que estamos nessa pandemia, nessa loucura,
sim,
né, que nos reeduquemos nessa convivência do espaço e ressignifiquemos as nossas relações, né?
Sim.
Esse e os nossos vínculos, não é? E os nossos vínculos, né? E que tenhamos a chance, sobretudo, de aprender a dialogar, né? Porque agora estamos com tempo, quer dizer, agora não venha me dizer que você não tem mais tempo, pai, para ver seu filho. Pô, você está fechado dentro de casa.
Não é nenhuma opção, não tem opção.
Não tem, não tem. Essa é a desgraça.
Sim.
Ou a desgraça para alguns e graça para outros, né?
Sim.
Porque nós, não, quer dizer, não existe escola para pai e mãe, né? Não existe, a gente é que se faz, né? Nem para vós, né? Quer dizer, são lugares que você tem que estar construindo constantemente, né?
Sim.
Enfim, eu considero que os pais que estão mais ligados e que têm uma sensibilidade diferenciada deveriam respeitar a criação desse espaço simbólico de sala de aula no momento que o seu filho esteja tendo online aí com a escola, entendeu?
Faz todo sentido, é verdade.
Legal.
Sim.
Eu sei que é difícil, mas seria o ideal, né? Se sim, puder, né? Eu não estou aí obrigando ninguém, Deus me livre e guarde, né?
Ô, Fátima, a gente vai já terminar, não porque a gente quer terminar, porque eu poderia ficar te escutando o dia todo.
Eu tô ficando cansada, mas eu sem, preciso.
Pois é, você não vai poder ficar com a gente o dia todo. Então, gostaria de aproveitar esse último instante, assim, eu sei que é muito amplo, é o tipo de coisa que não é muito direta, mas há algo que você, dentro de toda a sua bagagem aí, você possa trazer para nós como uma forma de inquietar ou motivar os professores em geral, e no nosso caso aqui, a maior parte dos nossos ouvintes são pessoas que lidam com a dança, então que isso se estenda também para quem trata aí das descobertas com dança. Você conseguiria trazer para nós uma mensagem de final aí para inquietar a galera, deixar o pessoal preocupado, nesse sentido de tentar se descobrir, de começar a se perceber? Sabe, alguma coisa para dar uma mexida com o povo?
Olha, eu diria assim, como é que eu trago isso? Ligado a esse momento mais específico da pandemia e desse, né, esse fechamento, esse isolamento e essa coisa de estar em casa, não poder sair, eu diria que aproveite esse momento e se questione e se perceba se você, ou se você não, o quanto você é capaz de construir significados. Eu considero que quem está passando muito mal nesse isolamento, nesse afinamento dentro de casa, que não pode sair, que não tem o reboliço, que não tem o agito, são corpos. Infelizmente, a maioria de todos os nossos, de todos nós, né, os nossos corpos foram corpos educados ou proibidos pela construção do significado, não nos ensinam a construir significado.
Sim.
Eles depositam significado em nós e nós não sabemos construir para nós, outros, nós mesmos, né?
Sim.
Então, esse aspecto de saber construir significado no dia de hoje, para mim, está mais do que nunca na evidência real da necessidade de lidar de uma forma menos angustiante com essa situação mundial, internacional. Uhum. Né? E um toque, sobretudo para quem está na dança, seria uma coisa assim: ô, rapaz, tu já parou, já se perguntou, já observou como é que teu corpo está organizado?
Ah, sim.
Quais são as interligações ou dos teus movimentos com o teu corpo e o que tu pensas?
Sim.
Uhum.
Eu quero crer que quem está na dança, essa consciência corpórea é muito importante.
Sim.
Não só quem está na dança, quem está na educação também, não é?
Uhum.
E eu digo isso porque, Henrique Tati, porque eu acredito que realmente não existe nenhuma aprendizagem que não passe pelo corpo.
Sim.
Uhum. Sim.
Não
Sim.
existe, não uhum. existe, não é? E quantos de nós não temos corpos?
Pois é, verdade.
Verdade. Uhum.
Quantos de nós não temos, não é?
É.
Não temos, ou não o conhecemos.
Sim.
Temos, mas não o conhecemos, né?
Sim.
Às vezes em São Paulo me dava, eu tinha umas imagens, umas visões assim, sabe? Olhando o trânsito, essas loucuras assim, parecia um bando de cabeça cortada assim, sabe? Sabe como é que é?
Sim.
Aquilo me apavorava, entendeu? Incrível, é incrível. Então eu deixaria isso, e no sentido assim, pô, meu, te pergunta como é que eu faço para ser corajosa, se eu já sou. Se eu já sou, como é que eu faço para ser mais?
Entendeu? Ai, né?
Mas, e sobretudo, Henrique, eu acho que a coragem para mim tá muito interligada com o fato de estar viva, sabe?
Sim, sim.
Porque a educação para mim é vida, e um corpo que está morto não deve estar na área da educação.
Nossa.
Incrível.
E a maioria de nós estamos mortos,
uh-huh.
corporeamente mortos.
Sim.
Então, não desejamos, só fazemos. Mandou, estamos fazendo o que mandou.
Sim.
E aí é isso, né? Como é que diabo estamos educando? Quer dizer, que professor eu sou, né? Que professor eu sou quando eu estou dentro de sala de aula? O que é que eu estou construindo? O que é que eu desejo? Que marcas eu desejo deixar no corpo dos meus alunos?
Sim.
Né?
E você fala uma coisa muito linda, que é sobre a criança interna viva, né?
Opa, mas é por isso, rapaz, tu sabe que eu tenho uma imagem, quando eu vou nas palestras, eu digo isso, o pessoal morre de rir, porque você tem que suavizar um pouco a desgraça das coisas, né?
Uhum.
Eu digo que eu ando de acordo com a plateia, eu ando com um bando de seringa dentro da minha bolsa, viste?
Uhum.
Que é soro de vida, aí quando a danada tá despercebida, eu pum, dou uma seringada no braço dela.
Incrível!
É vida, né? É vida, é vida. Meu Deus do céu, quanto nos faz falta estarmos vivos, não é?
Sim.
Incrível.
É muito louco, é muito louco.
Fátima,
eu não sei. Diga.
Não, siga, por favor.
Não, falando com essa coisa de vida, quer dizer, né? Essa quarentena aí tem Eu sei que é tudo muito ruim, é uma desgraça geral, eu sei de tudo isso, mas, rapaz, até nisso eu acho que eu sou privilegiada, viu? Porque eu estou ganhando tanta coisa, eu estou, sobretudo, acalmar um pouco o reboliço que é a minha vida, entendeu? Porque eu trabalhava normalmente manhã, tarde e noite. Tu imagina o que é isso, Henrique?
Não, não.
E com gente, pô, meu, né? E aqui, rapaz, eu saio pra andar no mato, rapaz, tem vaca e cavalo, rapaz.
Oh, que delícia.
É o que eu encontro, rapaz, tu já imaginou. É um privilégio, é uma bênção do céu.
E eles falam pouco, né?
Pois é. Tá ótimo.
Fátima, eu não saberia como agradecer sua generosidade por ter falado com a gente aqui hoje.
Imagina.
Não saberia como te demonstrar a nossa gratidão aqui por toda a generosidade, toda a gentileza de ter aberto um espaço na sua agenda, de ter trazido um pedacinho da grandeza que é o seu saber, sua formação, sua experiência. Então, assim, para nós é uma honra gigantesca, um episódio que para nós vai ficar marcado, assim. Então, por enquanto, eu deixo aqui o nosso muito obrigado. O começo da gratidão.
Imagina, Henrique, eu que agradeço. Tu sabes, cada encontro desse, eu agradeço a mim mesma. De nunca negar, sabe? Eu nego alguns, às vezes, quando eu estou muito cansada, claro. Enfim. Ou dependendo de quem me indica, através de quem chega a pessoa para mim, enfim. Sim. Mas não é tão gratuito assim, não, rapaz, tanta generosidade. Nenhuma generosidade é gratuita, viu? Oxe, não é não, rapaz. Tu aprende a ser generoso. Eu estou ganhando enorme com esse papo, porque eu me revejo, eu me reescuto. Estás a perceber?
Sim, sim, sim.
Então, não é nada gratuito, né? Não é não, viu? Eu também saio ganhando, viu? E foi um prazer muito grande e adorei sua barba, viu?
Ah, que beleza. Muito obrigado. Tá vendo? Mais apoio aí. Tem gente que fala pra eu cortar, eu tenho mais um apoio forte.
Outra coisa, Tati?
Oi.
Quando acabar essa loucura toda, se eu puder voltar pra São Paulo, eu quero visitar vocês aí,
por
viu?
Por favor, vai ser tá, nossa.
Não, eu quero.
Nós vamos levar você no sítio em Atibaia pra fazer mais uma tranquilizada lá, pra fazer a readaptação.
Eita, olha que eu cobro, hein, Henrique.
Ah, tá. Agora por está favor. Registrado aqui, não tem mais como apagar.
Tá bom, querido. E eu vou mandar o contato da Caroline para vocês, viu?
Ótimo. Certo. Muito obrigada, que delícia.
Imagina, Tati, um prazer grande.
Fátima, você é muito, muito melhor do que todas as melhores previsões que a gente poderia fazer sobre você, viu? Então, obrigado, tá?
De nada, um abraço grande.
Até mais, tchau, um grande beijo. Tchau, tchau.
Outro, tchau, tchau.
Merchan. Vocês podem nos agradecer depois por essa conversa que vocês acabaram de escutar, tá? A gente vai deixar uma hashtagzinha lá no final do episódio, como sempre, para vocês fazerem aqueles posts amigáveis que nos ajudam a sustentar isso aqui. Mas agora é hora de falar de uma oportunidade de avanço, de melhoria, de progresso, não apenas de evolução na sua carreira. O negócio é o seguinte, meu, falando sem piada agora, vocês sabem que... eu dedico aí a minha atuação à melhoria das minhas ações como professor de dança. Isso tem sido o foco da minha atuação nos últimos 10 anos, pelo menos, eu diria até os 15 anos, na verdade. Querer ser o melhor professor que eu puder. Eu acho que eu já falei isso aqui no Pé na Orelha, que o meu objetivo, o tópico para me manter indo para frente é ser o melhor professor que existe. Né? O que é utópico, porém, é isso que tem me feito melhorar. E grande parte das minhas melhorias vem do meu contato direto, vamos chamar assim, com a senhora Tati Sanches, que é, para mim, uma mestra de algumas coisas, e dentre estas coisas estão a atuação do professor, da pessoa que guia os processos de descoberta e como essa pessoa se comunica, como essa pessoa se coloca como esse elemento de...
De acordo com o Wikipedia...
Não, parece piada, mano. Esse é o Google, assistente do Google, de acordo com a Wikipedia, ia me falar quem é a Tati Sanches. Eu já sei, sou casado com ela. Muito obrigado. Tá? Então, boa parte do que a Tati trabalha, assim, desenrola, eu considero que ela é uma grande mestra nessa ideia de como o professor se comunica, como o professor faz para pegar todas as ideias e vontades que ele tem de benefícios, de fazer alguma coisa pelo estudante, e faz isso acontecer na prática. Porque não adianta ser bem intencionado se você não tiver como fazer isso acontecer. Então, estou aqui para falar de um curso que ela vai ministrar agora, em breve, dentro desse mês de junho. É uma oportunidade gigantesca de estudo, porque é um curso que razoavelmente se desmembra em duas partes. Tem um bloco aí todo do curso que é extremamente ligado, voltado, motivado pela condição atual que a gente tem aí da pandemia. É o curso de Didática, Dinâmica e Comunicação para Professores de Dança. O curso vai rolar de 20 a 21 de junho, agora, nesse mês. E ele é curtinho, assim, é das 9h30 às 13h30. É só um pouquinho de conteúdo em 2 dias. E, na verdade, você ia fazer... Eu lembro que você ia fazer de uma vez só esse negócio. E a gente ficou conversando e falando assim, meu, mas é tanto conteúdo que esse povo não vai conseguir segurar isso na mente, né?
Porque eu fico empolgada. Falei, Henrique, acho que eu vou fazer um dia inteiro. Ele falou, você é louca. Não, mas é bom, porque aí agora eu até aumentei mais uma hora da edição anterior para essa, gente. Pus uma hora a mais por dia para ficar mais espaço aí para a gente poder conversar um pouco mais.
Não, eu acho ótimo. Nos últimos cursos que eu dei, uma das coisas que as pessoas comentam é que o excesso de informação aqui, a gente não brinca com isso, né, meu? A gente tem bastante coisa para entregar e a gente não tem medo de passar adiante os conhecimentos. E uma das coisas que as pessoas relatam é que esse excesso de dados, são muitas, muitas, muitas informações, às vezes não dá nem tempo de você anotar, muito menos de assimilar. Então é preciso dividir um pouquinho e tal. E é por isso que a Tati vai fazer em 2 dias. Eu acho que ficou perfeita essa configuração. E tem um módulo extra dentro desse curso, que eu falei que é ligado à nossa condição atual, que é o módulo de adaptações didáticas para aulas online, que, sem dúvida, é algo que você, professora, professor de dança, está tendo que desenvolver. Nesse momento, você está tendo que melhorar um pouquinho. Então, já tinha que melhorar a dinâmica, a didática e a comunicação, sempre temos que melhorar. Agora, nesse momento, ainda temos que fazer isso dentro das adaptações aí para as aulas online. E a Tati vai tratar de tudo isso. Eu já fiz esse curso em blocos desmembrados na nossa vida aqui, né? Eu vou aprendendo cada um dos módulos separadinhos, assim. Faz 15 anos que eu venho aprendendo. E afirmo aqui que eu só consigo o sucesso que eu consigo aí. E sim, eu tenho algum sucesso como professor, porque esses conhecimentos me foram passados. Então, eu que decidi. Ela ia falar, eu falei, não, deixa que eu falo desse curso. Porque é o seguinte, meu, o povo tem que ouvir de alguém que realmente fez uso desses conhecimentos e tem aproveitado isso, tá? Então, se você quiser saber, eu vou deixar na descrição como é que vocês fazem para acessar isso aqui. Mas, Tati, como é que é? Eles falam direto contigo? Tem uma...
No meu perfil tem um link na bio, gente.
O perfil do Instagram tem um...
Tem um link lá. Então vocês clicam, vocês já vão parar num lugar que explica tudo, teu conteúdo, fala que tem o certificado que vocês sempre me perguntam.
Ah, sim.
Hein? E que vocês podem fazer o pagamento em várias vezes no cartão, tudo isso.
Não, então tá fácil, é só ir lá no Instagram e acessar o link na bio. Tá bom, vou deixar na descrição de qualquer forma para o povo não se confundir. Você quer falar alguma coisa do curso?
Não, você falou muito bem, né?
Ah, então
ficou até lisonjeada.
Não, mas é verdade. Tudo isso é verdade. Não é só porque eu tô pegando, não, viu?
É.
Aprendo sempre com ela nesse caso e eu acho que vocês têm que saber disso.
Muito obrigada, Henrique Banquines.
Muito bem, temos um Vai Lá Ver, né? Vamos para ele.
Vai.
Vai Lá Ver. O negócio é o seguinte, como eu falei lá atrás, o episódio de hoje é todo dedicado aí à nossa conversa com a Fátima e o Vai Lá Ver não será uma exceção. O Vai Lá Ver hoje, vocês estão acostumados a receberem 4, 5, 6, 12, 40 e 30.
Paulada de Vai Lá Ver do Henrique?
É, não.
Eu sou mais de boa.
É, mas juntando os dois aqui sempre dá uma cacetada de sugestões. Hoje a sugestão é uma, que é para vocês focarem. Sugestão é uma que é para vocês levarem isso a sério.
Uhum.
E também porque faz parte do nosso tema de hoje. E é mais uma forma da gente tentar agradecer a generosidade da Fátima. Então, o nosso Vai Lá Ver é o livro da Fátima, que é o livro Quem Educa Marca o Corpo do Outro. Esse livro, eu tenho um carinho grande por ele, porque eu conheci a Fátima sem a conhecer, essa é a verdade. Eu não sabia quem era a Fátima, e aí por intermédio de uma colega, de uma estudante das minhas aulas, uma grande amiga, que é a Fabiana Pequeno, a Fabi trabalhava com a Fátima dentro de um colégio. Fabi é uma grande pessoa incrível, e fazia as minhas aulas. E aí, vou contar essa historinha, vocês me permitem aqui, tá? Ela chegou para mim uma vez e falou assim, Henrique, então, eu trabalho com uma mulher aí. Trabalho com uma mulher. E ela, enfim, é uma educadora genial e tal. E eu tenho comentado com ela, às vezes, que eu tô fazendo aula de hip hop e que a abordagem do professor é uma abordagem diferente, uma abordagem construtivista. E eu comentei com ela que o professor cita muito Paulo Freire na aula e que eu não estava esperando encontrar algo assim numa aula de hip hop, achei interessante. E eu comentei com ela e ela achou super legal, porque, na verdade, ela é filha do Paulo Freire. E aí a perna deu uma bambeada e ela falou assim, inclusive, ela achou tão legal, ela gostou tanto dessa história que ela trouxe um livro dela e fez uma dedicatória e pediu para eu te trazer. E eu tenho, então, a versão aí, a cópia que eu e a Tati lemos, do Quem Educa Marca o Corpo do Outro, é esta cópia que chegou para mim pela própria Fátima, por intermédio da Fabi, com essa dedicatória, vindo assim de uma pessoa que não me conhecia, mas que, por ter percebido alguma vontade de fazer uma diferença dentro de uma aula, seja do que for, tomou esse tempo e teve essa atitude generosa de enviar um livro para mim.
Coisa mais linda.
É uma história que me marcou para sempre. Isso é muito importante para mim, esse livro. Então, e a Tati também aí, por meio dessa cópia, leu o livro e as coisas bateram demais com tudo que ela vem estudando, né?
Com tudo que eu venho estudando, com formas de pensar que eu desenvolvi experimentando. E outra, né? Venho de novo agora, falei no início, venho de novo falar. A forma com que ela escreve, né, Henrique?
Sim.
A opção que ela fez por fazer um livro que não é um livro técnico, não é um livro...
Sim.
Né? Então... É uma delícia de ler, gente. Socorro. É tipo assim, você lê de uma vez.
É.
Só não lê de uma vez, você quer ficar anotando, escrevendo, pensando. Mas você lê de uma vez, aí você lê de novo de uma vez, entendeu? Você pode ler várias vezes de uma vez, olha.
Ah, eu gostei disso. Várias vezes de uma vez. É uma ótima ideia.
Uhum.
Então, o nosso Vai Lá Ver é um e é este. Quem Educa Marca o Corpo do Outro, da Fátima Freire Dalbor, que agora eu já consigo pronunciar isso aqui razoavelmente correto, né? Tá? Eu vou deixar o nome na descrição, sugiro que vocês vão atrás do livro. E agora chegou a hora da hashtag, para finalizar essa balbúrdia aqui. E aí, dona Tatiana, o que você tem para nos oferecer? Bom, ela calou-se. Entrou em um estado de reclusão cognitiva.
Tipo, entrei em stand-by.
Ela meteu o cocum ali.
A Acho que tem que ser pra Fátima.
Pra Fátima. É, Cataste. Olha! É Cataste que ela fala? Como é que é? Tá catando? Tá catando. Tá catando é legal, hein?
Tá catando.
Tá catando é bom. Ou tô catando. Tipo, a pessoa que escreve, né?
É, porque ela fala... Tá catando? Ela pergunta se a gente tá catando, né?
É. Tipo, então, tá ligado?
Tô catando.
Tô catando. Tô catando é uma boa. Eu que meti a hashtag hoje, você me dá licença, gente, Tatiana.
Hoje
que
é ele isso? Fez o tudo. Ah. Ele fez tudo. Ele fez até o meu mexã.
Caramba, mano. Muito bem. Então, se você chegou até aqui, eu espero que você tenha chegado, tá? Eu tô falando bravo assim, é com quem não chegou. Então, a pessoa que tá ouvindo não tem que me escutar falar bravo assim. Então, ao contrário. Eu só tenho que falar assim. Você que chegou até aqui, muito obrigado, tá? Reformulei aqui. Muito obrigado. E se você ainda tiver aí a sensação de generosidade e um pouco de gratidão pela Fátima e pelo que a gente ofereceu para você, faça aquele post amigável nas redes sociais, falando para os seus colegas, seus amigos, que está valendo a pena escutar esse episódio, e faça isso usando a hashtag Tocatando, T-O com acento circunflexo, chapeuzinho, famoso chapeuzinho do O, T-O circunflexo, catando, C-A-T-A-N de navio, D-O. Tocatando, para a gente saber que você chegou até aqui. Fechou?
Fechou.
Então, muito obrigado mais uma vez pela audiência, pela atenção de vocês. É sempre um prazer entregar esse conteúdo para vocês. E a gente só fica sentindo esse prazer de fazer quando vocês nos contam que vocês também estão tendo prazer em receber isso. Então, conta para a gente que a gente precisa dessa motivação aí. Tá bom? Obrigado. Beijo pra vocês e até a próxima.
Beijo.
Preciso tocar a palma aqui, ó, peraí.
Oi, galera da dança. Eu gostei de vocês. Muito.